Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa, né? Que música mais de suspense, né? Pois é, esse é o tema de abertura da série House of Cards. É a produção original da Netflix, que foi levada ao ar de 2013 até 2018 e foi um grande sucesso, principalmente nas primeiras temporadas. Atraiu muitos assinantes também para a Netflix, que estava começando, né, no Brasil ali naquele ano de 2013. A plataforma acabou sendo muito bem sucedida. Tema muito bonito, né? Muito bem trabalhada essa trilha. E a gente vai, daqui a pouquinho, você vai saber por que a gente colocou House of Cards. É, a gente está cheio de surpresas nesse programa de hoje, né? Lembrando que você pode participar do Feijoada Completa mandando pra gente seu e-mail no nosso radio@camara.leg.br. Também você pode participar através do nosso WhatsApp 61999789080. Pois é, gente, e House of Cards, né, o personagem principal, o Kevin Spacey, que fazia o papel do presidente Frank Underwood, era dublado no Brasil pelo Júlio Chaves, né? E a gente vai homenagear o Dia do Dublador, recordando a entrevista que nós fizemos com o Júlio Chaves em 2019, uma entrevista e o Júlio Chaves que infelizmente nós perdemos, né? O Júlio Chaves faleceu em 2021 e, portanto, nos deixou aí, deixou uma saudade grande. Mas a gente vai recordar essa entrevista, então, no Dia do Dublador, né? E a gente vai fazer isso agora no nosso Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Dia 29 de junho é o dia do dublador. E uma profissão que no Brasil é extremamente importante, porque atualmente boa parte da programação das TVs, inclusive das TVs por assinatura, é dublada. E é um país que tem aí um mercado se abrindo mais para a dublagem. E para a gente homenagear essa profissão tão importante, não só para as pessoas que não querem ler a legenda, mas também para as pessoas que têm deficiência visual, para as pessoas que têm dificuldades para ler, disléxicos, enfim, né, uma profissão que traz o cinema, as grandes séries de TV para o público brasileiro. E para a gente falar de dublagem, ninguém melhor do que uma pessoa com experiência e com experiência grande nessa área e que pode falar um pouco para a gente não só da profissão, como da sua experiência pessoal de dublar grandes atores como Mel Gibson. A gente está com o Júlio Chaves, dublador, aqui na ponta da linha. Júlio, prazer em falar com você, como vai?
Opa, o prazer é todo meu, tá tudo bem. É uma satisfação falar com todos aí.
Obrigado pela participação aqui com a gente, Júlio. Júlio, bom, vamos começar de um dos seus personagens mais recentes, que marcou aí, né, essa nova era Netflix que a gente está vivendo atualmente com muitas séries de produção própria, que foi a dublagem que você fez do Frank Underwood, do Kevin Spacey. E que eu acho que foi, assim, uma marca muito importante, foi um trabalho espetacular, eu acompanhei todas as temporadas. E realmente um trabalho muito bom. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de trabalhar para a Netflix e de fazer... Foi a primeira vez que você fez o Kevin Spacey ou você já tinha dublado ele em outras ocasiões?
Não, já tinha feito outras vezes, outras participações aí. Mas nesse caso aí foi especial porque a série é longa, né? E eu não fui escolhido por ter sido feito, não, já ter feito ele não. Houve um teste, né? A Netflix sempre gosta de fazer testes para ver qual voz se adapta melhor ao personagem e tal, e ao ator, no caso. E eu comecei a fazer, e muito interessante. Porque a série, na verdade, eles têm a fórmula, né? Eles têm a fórmula. A série é muito bem feita, muito bem cuidada. A Netflix deu um banho ali, maravilhoso. O trabalho foi ótimo.
Uhum. Essa novidade, né, do personagem se dirigir ao público, né, olhando para a câmera, como é que foi? Você procurou dar um tipo de entonação um pouco diferente quando ele falava para o público? Como é que foi isso?
Veja bem, essa é uma das dificuldades da dublagem, sabe? Porque ele era rápido, inclusive. Ele fala, está contracenando com alguém lá e de repente vira para a câmera, né, para falar com quem tá vendo ele, né, E aquilo ali é engraçado, porque a dublagem é uma coisa muito dinâmica, né? Ela é rápida.
Isso.
Então, aí você tem que ficar atento, inclusive marcar a hora que ele volta para falar, porque a entonação é completamente diferente.
Uhum.
Ele deixa de falar, deixa de contracenar, deixa de falar com o público, para falar com a pessoa que, em particular, que está vendo ele, cada uma das pessoas que estão vendo, né? É interessante
uhum.
isso.
E o Kevin Spacey, acho que a combinação foi muito boa, porque o Kevin Spacey também tem uma voz grave e a sua também é uma voz bastante grave, né? Então deu essa, esse casamento. Eu vi tanto a série legendada, depois vi a dublada, e eu achei que o casamento ficou muito bom, né?
Ah, que legal, que ótimo. Muita gente falou sobre isso, que combinou bem. A gente procura fazer, eu particularmente, porque cada dublador desenvolve sua técnica, né? Sua maneira de... Eu gosto de ver, eu vejo a cara do ator, né? De acordo com o personagem que ele está fazendo,
uhum.
para tentar entonar igual a ele. Né?
Uhum.
Não é igual a ele como ele faz, mas dá a cara que ele dá.
Uhum.
Né? Aquela entonação, tento dar aquela entonação, e aí transmite mais, sabe? É mais fácil do público entender. Sabe, porque dublagem, às vezes, a gente, como há uma diferença muito grande entre os idiomas, né? A frase às vezes fica um pouco mais comprida e a gente tem que encaixar aquilo, né? Porque
uhum.
às vezes não quer deixar de fora nenhum diálogo, nenhuma palavra, né? Para bom entendimento, né? Então a gente procura correr um pouco e às vezes pode ficar um pouco forçado. E isso aí é que dá um pouco de trabalho. Mas no mais, assim, pelo que me falaram, pelo que quem assistiu e falou, disse que ficou muito legal, ficou muito bem encaixadinho, né? Como
uhum.
se diz.
Bacana demais. Agora, Júlio, você já fez muitos personagens e como acontece com todo dublador, né? Você sempre acaba passando muito pelos personagens infantis, porque o desenho já é dublado há muito mais tempo do que os filmes, né? Sempre foi. E mesmo no cinema sempre teve desenho dublado. A questão do filme dublado no cinema é mais recente. E um dos personagens que marcou muito a sua carreira, né? Lá atrás, na Herbert Richards, nos anos 80, foi o arqueiro, né? Do desenho da She-Ra, que da era um personagem ali. Quando eu ouvi a sua voz fazendo o Mel Gibson em outras ocasiões, como no Máquina Mortífera, a primeira coisa que eu bati, quando chegou no ouvido, eu falei, esse é o arqueiro. O arqueiro pra mim era super marcante,
não,
né?
Não tem como, mas a voz fica marcante, já vai marcando. Inclusive das pessoas que veem bastante filmes, né, veem especialmente seriados, falar com a gente na rua e reconhecer a voz. Já você é dubladora, né? É interessante isso, sabe? Como eu fiz muita coisa, né? Alguns seriados foram longos, né? Como o anterior a esse, a Super Máquina.
Super Máquina.
Né? Uhum. Super Máquina, Bom, esse aí de adulto, né?
Sim.
Mas teve também os Smurfs, né?
Ah, os Smurfs, sim.
Os Smurfs, né? E mais recentemente o Procurando Nemo, né?
Exatamente, onde você dubla lá o pai do Nemo,
pai,
né?
O pai, exatamente, é isso mesmo. Então, e teve outras coisas aí que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo, que a roda não para, tem uhum. tanta coisa que, né, a gente... Ah, falamos também, não, eu estava confundindo aqui com o Netflix,
uhum.
né, o Game of Thrones, que é a HBO, que também que eu fiz também.
Ah, pois é. Game of Thrones. Pois é, agora, você tem alguns atores que são, assim, muito, muito... Acabam ficando muito forte com alguns dubladores, né? É o caso de você com o Mel Gibson. Como é que começou essa história do Mel Gibson aí?
Ah, isso aí foi uma história interessante. Eu comecei, porque existe, imagina, já tem muitos anos. Né? Eu já fazia algumas coisas, assim... Que na época, na verdade, eu vinha do teatro. Eu via meio que o teatro é uma diferença muito grande. Hoje,
uhum.
com a captação de voz, que é diferente, né? E quem vem do teatro vem com aquele volume, né? Tem que... E no microfone a gente tem que se policiar para não gritar, né? Aquelas
sim,
coisas,
sim.
Né? Então, eu fui fazer um teste nessa época, era até para um... Acho que era o meu, Mad Max,
uhum.
se não me engano, Mad Max. E aí e o diretor falou para mim, olha, cuidado aí, que embora é um filme de ação, né? Mas o cara, ele tem sempre aquela... Aí eu ainda brinquei com os colegas meus que estavam lá e falaram assim, você não vai ganhar nada aí não, sai daí, aquela brincadeira, né?
Uhum.
E eu fiz na tranquilidade, olhando o personagem e tal, E já tinha feito outras coisas assim, naquele estilo. E fiquei com para gravar aquilo, né? Ganhei o teste, né, e tal. E daí vieram outros, né? Vários filmes. Aí fiquei fazendo. Do Mel Gibson, eu fiz todos os filmes dele.
Uhum.
Pelo menos que eu saiba, né? Todos eles. Uhum. Qualquer um que se vá ouvir, eu tô lá.
Agora, eu me lembro muito do da série Máquina Mortífera, os três Máquina Mortífera, um, dois e três. Você fazendo o Mel Gibson e o Márcio Simões fazendo a voz do Danny Glover, né?
Isso, Danny Glover. Foi uma dupla fantástica, né?
Nossa, muito bom.
Ainda mais.
O personagem do Mel Gibson era um sujeito muito excêntrico, né? O Riggs. E aí aquela coisa toda, daquela cena, uma cena do filme que o sujeito tá pra pular do prédio, aí quando ele se junta ao cara, ele vê que o colchão tá lá embaixo, já ele pega e resolve pular junto com o cara. Tem uma cena fantástica ali, né?
É fantástico. Não, aquele foi o início, aquele foi fantástico aquilo, aquele início. E a gente também combinava, eu com o Simões, a gente fala, olha, determinadas cenas, não dá para você ler o que está escrito, né?
Uhum.
Aí você, olha, vamos falar assim, 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 a gente combinava, e eu acho que por isso que ficou talvez o sucesso da série, por isso, a gente tentar fazer o mais largado possível, seja, saindo uhum. do roteiro, né?
Uhum.
Do script, quer dizer, né?
E dar essa ideia para o público de uma coisa, né, que é muito natural,
isso,
né?
Isso, é porque costumou-se fazer, e talvez por isso que eu falei da obrigação de manter o texto ali dentro e tal, estava ficando uma coisa muito quadrada,
uhum.
né, de vários lugares, que quando começou a expandir os estúdios, né, e aí a preocupação, acho que de querer sincronizar bonitinho, aí ficou um negócio quadrado, e a gente disse, não, vamos mudar isso aqui, não,
agora,
não dá para fazer.
Qual personagem que mais marcou, assim, que você, dos que você se lembra, tem algum personagem que você fala assim, olha, isso é uma das coisas que eu tive mais orgulho em ter feito na vida, no meu trabalho?
Olha, eu fiz, teve um filme que eu fiz agora, do Jack Nicholson, agora não, já tem tempo. Minha cabeça anda tão ruim que eu esqueço o nome dos acho que era a lista, os dois pacientes lá de um hospital resolvem, sabe que são terminados, resolvem fazer uma aventura, né, até...
Uhum.
Até que chega o desenlace, né, e tal. Esse foi um filme, Jack Nicholson.
Uhum.
Muito bom. E outro, um cara que eu gostei muito de fazer e achei muito legal, Tommy Lee Jones. Fiz vários.
Ah, Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones. O MIB aí, Os Homens de Preto, né?
Sim,
Agora estão fazendo um remonte aí, uma outra série, né? Aliás, a mesma série com outros personagens mais jovens e tal.
Uhum.
Mas marcou muito aquilo, Os Homens de Preto. Gostei muito.
Você já dublou Jeff Bridges também, já algumas vezes, né?
Ah, Jeff Bridges estava agora aí nesse filme aí do Aquaman.
Aquaman,
aliás,
exato.
Aliás, ele não aparece quase assim, ele foi o pai do Aquaman, né?
Aham.
Uhum, é muito, muito, muito legal.
Muito legal. Agora, eu estava falando no começo, né, na minha abertura aqui, sobre esse mercado da dublagem no Brasil, especialmente com as TVs por assinatura e com a questão dos reality shows também, que no Brasil estão bombando os realities internacionais, né, que vem de fora aí. Canal de comida, reality show de moda, reality show de tudo quanto é coisa. Quer dizer, realmente, na sua avaliação, isso é bom ou isso é ruim para o mercado da dublagem no Brasil? Como é que você avalia isso, Júlio?
Olha, é aquele tal negócio, a gente não vai escolher o trabalho que vai fazer, né? Você, não, só quero fazer isso.
Uhum.
Até pode, mas eu não vou dizer, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Começaram a aparecer com o advento aí dos canais, outros canais aí, e obrigou-se aí a uma, quer dizer, foi criado aí uma pulverização de estúdios.
Uhum.
Estúdios abertos aí fazendo. Então, o que que acontecia? Eu não vou dizer que a qualidade seja ruim ou má, não. Mas antes, por exemplo, na Globo, havia um controle de qualidade rígido para fazer certos filmes. Na época que ela fazia muitas séries, né? Agora quase não mostra séries.
Uhum.
São poucas. Mas eles exigiam. Um filme que às vezes era dublado, por exemplo, o fulano está ocupado, não vai poder. Não. Chegava lá a Globo, não. Quem faz esse personagem é fulano, manda refazer.
Uhum.
E refazia. Para ficar um trabalho bonitinho, ele vai apresentar uma coisa bonita. E nesse diário, você não tem muita coisa, né? Inclusive, fazem brincadeira com esses seriados aqui. fala mecanicamente, né? Uhum. Deveremos estar amanhã buscando não sei o quê. É horrível. Então, muita gente não gosta de ver. Eu estou falando assim, parece até que... Mas eu estou falando, mas muita gente não gosta de ver um filme dublado, às vezes por causa disso, né?
Uhum.
Que incomoda. Então, nós falamos, em várias reuniões que nós tivemos no nosso sindicato, o dublador precisa ter condições de fazer um bom trabalho. Não é só do microfone, o aparato técnico, não, mas da direção artística. Uhum. Porque hoje os estúdios, qualquer estúdio aí, tem ótimos aparelhos, é tudo digital, tudo funciona muito bem. Né? Os filmes que vêm aqui para o cinema, para serem dublados para cinema, são dublados aqui.
Uhum.
Né? E o material é o mesmo que eles usam lá. Então, o problema não é esse, o problema é que é. E aí foi instruído aos dubladores que o trabalho fosse... Ele precisa emitir melhor, sabe? E opta com boas casas de bons estúdios, né? Isso já tem, né? Bastante. Uma acústica boa, né?
Uhum.
Então, e bons diretores.
Porque, com certeza.
Às vezes aparece, sabe? Aparecem os diretores fantasmas, aparecem aí porque montou um estúdio, né? Quer fazer. Parece
certo.
Que eu tô malhando, trabalhando. Porque a gente tem. Eu trabalhei com ótimos diretores. Drummond, o seu peru.
Assim, tá Orlando aí, Drummond?
Orlando Drummond.
Genial,
tá
Orlando
aí,
Drummond.
Ele tá. Rapaz, e sabe, pessoas com quem eu aprendi, né? Domício Costa,
uhum.
que era da Rádio Nacional, essa turma, né? Que, nossa, e a gente vê. Vai chegando gente, assim, chegando gente. Você parece que você está saudoso. Não, é porque se você não vigiar, o trabalho sai ruim.
Uhum, né? Com certeza, né? Com certeza.
E o espectador tem, merece coisa boa, né?
Com certeza. Júlio Chaves, dublador e dono de grandes vozes do cinema, aqui trazendo pra gente um pouco, falando um pouco dessa questão aí da dublagem e do seu trabalho, enfim, também dessa profissão tão bacana que é homenageada nesse dia 29 de junho, dia do dublador. Júlio Chaves,
legal.
Eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Eu adoro entrevistar dubladores aqui no programa, já não é a primeira vez, eu entrevistei vários e eu gosto muito, realmente, de chamar a atenção do público para essa arte que é, na minha opinião, uma das mais fantásticas. Eu admiro demais o trabalho de vocês. Então quero agradecer
legal.
Muito a sua participação aqui no nosso programa.
Eu é que agradeço a oportunidade de falar, não sei se exagerei aí, eu vou falando demais, mas eu agradeço a oportunidade e espero que não haja uma próxima pra gente. Eu até falei que eu ia indicar outras pessoas aí para falar, outros colegas aí, mas eu sei que vocês estão atentos, vocês sabem a quem vocês procuram.
Com certeza. Obrigado e um grande abraço, Júlio.
Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, a gente ouviu a participação do Júlio Chaves, né? Recordou aí a participação do Júlio Chaves, esse grande dublador brasileiro que foi dono da voz do Mel Gibson, né? Dono da voz de Tommy Lee Jones, de Jeff Bridges, de grandes atores aqui no nosso país e principalmente aí, né, nos últimos... foi muito conhecido aí também como dublador do Kevin Spacey na série House of Cards da Netflix. E ele foi o dublador, portanto, do Frank Underwood. Tá aí o Júlio Chaves conversando com a gente. Bom, outro grande sucesso da Netflix, né, que é mais recente, esse foi Stranger Things, uma série que é ambientada nos anos 80 e que muita gente acabou recordando os sucessos daquela época exatamente por causa das músicas que tocavam na série. E uma das cantoras que foi redescoberta por causa de Stranger Things foi a britânica Kate Bush. E a gente vai fechar o programa de hoje com o som que ela gravou, essa música lindíssima chamada Babushka. O Feijoada Completa teve a produção da Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Everson Pitula e a nossa apresentação aqui, Edson Júnior. A gente volta na próxima semana com mais Feijoada Completa. Grande abraço pra você, gente, e fica aí com a Kate Bush, Babushka.
She wanted to test her husband. She knew exactly what to do. Pseudonym to fool him. She couldn't have made a worse move. She sent him scented letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She signed the letter on. Babushka, babushka, babushka. the feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs, just like his wife before she frees down him, just like his wife when she was
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.